os olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o Breno, Senhor, que ele venha trazer a palavra direto do seu trono, Pai. Que não venha trazer, Senhor, segundo o coração dos homens, Pai, mas segundo o que o Senhor quer que nós ouça, Pai. Que essa palavra venha transformar a nossa vida, Senhor, nosso entendimento. Que venha servir, Senhor, como alicerce na nossa vida, Pai. Porque a palavra do Senhor, Pai, ela é eficaz, Pai. Ela transforma, ela cura, ela salva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Como que foi o final de semana de vocês? Nós, um grupo de amigos, irmãos, nós fomos para Chapada e ficamos sexta até hoje lá. O pastor pediu para eu passar uma coisa para vocês sobre o propósito de 7 dias pelo ano de 2022. Esse propósito é feito todo ano, todo começo de ano. O pastor Eliel faz esse propósito. E nesse propósito é de jejum. Primeiro, o propósito é de 24 horas, né? Sem alimentos sólidos por 7 dias. TV, internet, café, açúcar, alimentos com trigos, refrigerante. E as orações vão acontecer nos prédios. Cada dia da semana vai acontecer num prédio. Amanhã, por exemplo, vai acontecer na sede. Na terça vai ser aqui. Eu acho que quarta, Chapéu do Sol. Quinta, Jardim Glória. E sexta-feira vai ser finalizado lá em Rosário Oeste. Onde vai ser feito um ato profético lá. Assim como foi feito aqui no nosso prédio também. E o pastor pediu para que os irmãos participassem. Aqueles que têm dificuldade com algum tipo de alimento, né, que não podem ficar 24 horas sem comer, para escolher um desses alimentos e tirar. E o pastor Eliel disse uma frase muito interessante. Nós, que amamos essa igreja, que amamos esse propósito, devemos fazer esse propósito. Nós que somos discípulos do Senhor, devemos fazer esse propósito. Amém? A palavra que eu trouxe hoje, estou um pouco nervoso, né? Culto de domingo, já ministro célula tem um tempo. Eu me chamo Breno, tenho 33 anos, estou começando meu ministério de meu ministério de ministração agora aqui, né? Amém? E Deus me trouxe um tema que chama Jesus está no barco. Na verdade, o tema foi mudado. A gente foi para Chapada, e daí ontem o pastor Ian, deve estar escutando, vai escutar, né? Ele pediu para eu ministrar a palavra para ele. E daí ele me ajudou a construir a palavra. Nós ficamos, acho que até 3 horas da manhã, numa piscina, frio, só que a água estava quente. A palavra que eu trouxe hoje está lá em Marcos. Marcos 4, 35 ao 41. Espero não demorar muito, né? Queria pedir perdão pro irmão Ricardo aí. Semana passada, eu que fui o irmão que falei para ele, para que eu queria ir embora 8 horas. Abençoei ele e falei, ó, se possível, se puder terminar às 8, Deus abençoe. Mais uma vez, estou um pouco nervoso, mas vai dar certo. Amém? Todos acharam? 4, do 35 ao 41. No meu texto aqui está: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles levaram consigo assim. Deixando a multidão, e eles levaram consigo. Assim como estavam no barco, haviam também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que estavam a encher. Jesus estava na polpa dormindo. sobre uma almofada, e os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não importa que perecemos? Em alguma versão está escrito que não importa se morramos, né? E ele despertando, respondeu ao vento e ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor traga revelação, entendimento dessa palavra. Deus, o que for passado aqui, que vem da parte do Senhor, não vem da minha parte. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por este momento, Pai. Amém. Vemos nesse texto que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o lago. E foram surpreendidos com uma grande tempestade. E os discípulos precisavam acordar ele, pois estavam com muito medo de morrer. Essa palavra, eu entendi que é para nós discípulos, né? Porque é o seguinte, os discípulos que estavam com Jesus no barco naquele dia, eles já tinham presenciado vários milagres do Senhor. Jesus já havia feito vários milagres, mas mesmo assim, os discípulos tiveram medo. Eles tiveram medo. Se a gente for olhar no texto, o discípulo diz ao Senhor: Mestre, o Senhor não se importa se perecemos? Não se importa se a gente vai morrer? Mas eles tiveram medo. E às vezes, o medo nos paralisa de avançar. O medo nos paralisa de prosseguir para frente, de ir para frente. E eles eram discípulos, eles já tinham feito milagres, Jesus já tinha liberado a autoridade na vida deles para repreender as coisas, mas mesmo assim eles tiveram medo. Aí eu faço uma pergunta a vocês: que tipo de vento, de ventania, que tipo de onda por esse tempo tem assolado a sua vida? Qual o tipo de problema que você acha que é maior que o Senhor na sua vida? E Jesus estava dormindo. E quando eles falam para Jesus: não se importa se a gente morra, ou seja, eles já sabiam que Jesus poderia fazer algo. Eles já sabiam que Jesus poderia operar algo. Mas mesmo assim eles ficaram esperando o tempo inteiro para que Jesus viesse. Até que chegou um ponto que eles não suportavam mais a tempestade, não suportavam mais o vento, e eles decidiram acordar Jesus. Muitas das vezes, Jesus está adormecido em nossa vida, porque nós somos discípulos. Nós já vimos o que Deus fez em nossas vidas. Muitos de nós aqui tinham uma vida totalmente destruída. O Senhor curou, o Senhor libertou, mas mesmo assim, às vezes nós deparamos com situações que nós queremos resolver com o nosso próprio braço. E nós precisamos acordar o Senhor na nossa vida. Como que a gente acorda o Senhor na nossa vida? Através de um líder. Meu irmão, eu estou com um problema. Me ajuda. Não tenta resolver sozinho. O seu líder não conseguiu resolver? Obreiro, estou com um problema. Me ajuda. Só o obreiro não conseguiu resolver? Pastor, estou com um problema. Me ajuda. Foi isso que os discípulos fizeram. Estavam com um problema, não tinham fé e decidiram acordar o Senhor Jesus. Eu vou dar um testemunho da minha vida sobre tempestade. Certa vez, eu comecei a vir para a PIB em 2017. E daí, nós mudamos para cá, para Flor de Lis. Um irmão nos convidou para a gente ir para a PIB. Primeiro foi as crianças. E daí a gente começou a frequentar, a gente foi, batizou. E uma vez minha mulher vai lembrar. A gente estava com várias parcelas da casa atrasada, várias. E já tinha ido para o cartório para protesto. E quando a Caixa manda o seu contrato para protesto, você tem uma data específica para pagar, senão a sua casa vai para o leilão. E uma vez que ela vai para o leilão, você não recupera mais ela. Minha mulher falou para mim, Breno, você tem um dinheiro? Eu menti para minha mulher, falei, tenho. Eu não tinha. Isso faltando 5 dias para pagar a casa. Aí daí no outro dia, e aí Breno, você vai pagar a conta que dia? Não, eu vou, durante a semana eu vou no centro, eu vou lá e pago. No outro dia, Breno, você já pagou, vai pagar que horas a casa? Não, estou só resolvendo treinar a marcenaria aqui e daí eu já pago. Aí no quarto dia, no quinto dia, eu já não aguentava mais. Porque eu estava mentindo para a mulher o tempo todo, estava enganando ela o tempo todo. E eu não tinha dinheiro. Eu parei meu carro na Avenida das Torres. Estão construindo um condomínio chamado Primor das Torres. Eu parei lá e eu chorava o tempo inteiro. Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E eu orava o tempo inteiro, porque eu tinha só aquele dia para eu pagar minha casa. Se eu não pagasse minha casa ia para leilão. E eu fiquei ali orando, clamando a Deus. E daí eu estava fazendo uma cozinha para um cliente. Só que eu tinha combinado com ele de eu receber só o próximo mês. Eu não receberia quando eu terminasse o serviço. Aí eu liguei para ele chorando, ele falou que está chorando, cara. Eu falei, rapaz, estou com um problema aí, eu sei que eu parcelei para você a sua cozinha, mas será que você não consegue me arrumar o dinheiro? Ele falou, bicho, eu não consigo arrumar tudo. Acho que eu consigo arrumar um pouco porque eu tenho que pedir limite no banco para eu te pagar. E eu continuei orando, aí deu um estalo na minha mente. Aí eu falei, rapaz, um cliente tinha dito para mim que ia fazer uma casa no Florais. Eu falei, vou ligar para ele. Aí eu liguei para ele, Rodrigo, como que você está? Ele falou, cara, a casa vai demorar a sair. Eu falei, bicho, eu estou com um problema. Eu tenho que pagar minha casa, senão vai para protesto. Ele falou, para, peixe. Uma hora dessa, eu falei, sério, peixe? Eu chorando. Aí ele percebeu que eu estava chorando e falou assim, para, peixe. Aí eu peguei, tirei foto do documento e mandei para ele. Eu mandei para ele, ele falou assim, ó, peixe, eu não tenho o dinheiro todo não, cara, mas eu vou mandar metade para você. Eu falei, sério, manda sua conta. Ele mandou a metade, meu coração acalmou um pouco, mas eu não tinha todo o dinheiro ainda. Fui para casa do cliente, terminei o serviço, continuei fazendo serviço. Ele me ligou por volta de 4 horas da tarde. Eu chorando na casa dele, eu trabalhando, chorando o tempo inteiro. Porque eu poderia perder minha casa, eu já tinha corrido por tudo que é lado para ver se eu arrumava dinheiro, tentado emprestar dinheiro, mas não tinha conseguido. 4 horas da tarde, mais ou menos, ele me ligou. Porque antigamente não tinha Pix, então tinha um horário para fazer a transferência, senão caía só no outro dia. Então ele ligou por volta de umas 3:30, mais ou menos. Manda sua conta aí, senão eu não vou conseguir transferir hoje. Aí ele mandou, eu mandei para a Sandra o dinheiro e ela pagou. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que eu achava que isso era maior que Jesus na minha vida. Eu achava que isso, que o problema que eu estava passando era maior que Jesus. Mas uma vez que eu clamei a Jesus, como os discípulos clamaram a Ele, acordaram Ele na vida, porque eu já era cristão, eu já frequentava a célula, já tinha sido batizado, eu já estava um tempo na igreja, já estava caminhando com o meu discipulador, então eu já era discípulo. Mas eu precisei passar por isso, para entender que Jesus é maior que o meu problema. Jesus é o cara que pega as coisas e muda, transforma. E o que eu acho muito interessante nesse texto, quando o discípulo fala, mestre, o Senhor não importa que pereçamos, o Senhor não se importa que pereçamos, ou seja, eles acharam que eles iam morrer com Deus. Deus estava do lado deles, mas Jesus sabia de tudo. Jesus estava só esperando eles virem falar com Ele. Jesus estava esperando eles clamarem a Jesus, né? Então, o Senhor Jesus, Ele trabalha de forma que a gente não entende. Não adianta a gente querer entender as coisas de Deus. Não adianta a gente querer entender as coisas de Deus. Nós precisamos clamar o Senhor, né? Para que a tempestade de nossa vida se acalme. Eu não sei qual tempestade você está passando. Às vezes você está passando uma tempestade no seu casamento. Às vezes você está passando uma tempestade na sua área financeira. Às vezes está uma tempestade com seu filho o relacionamento com seu filho, às vezes está passando por uma tempestade no trabalho que você não consegue avançar, mas quem pode resolver isso? É o Senhor Jesus. Somente Ele pode mudar a situação da sua vida, clamando, buscando, jejuando, orando. Não há outro caminho para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai transformar a nossa vida. Amém? Muitos de nós ainda temos o costume de querer resolver as coisas com a nossa própria força. E não pedimos ajuda, né? Se eu não pedisse ajuda, eu teria perdido minha casa, com certeza teria perdido meu casamento, né? Porque um problema leva a outro. Uma mentira leva a outra mentira. E hoje eu não estaria aqui, tenho certeza disso. A gente lendo mais um pouquinho o texto, Jesus diz: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Quando Jesus diz isso para os discípulos, Ele está falando: ei, meu irmão, você já viu tudo que eu fiz? Você presenciou tudo que eu fiz, mas você tem medo ainda? Você tem medo? Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez que nós depositamos a nossa fé em nós, nós não vamos agradar a Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor, né? Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor. Eu acho interessante essa parte, porque os discípulos já tinham visto os milagres de Deus. Os discípulos caminhavam com Deus o tempo inteiro. Os discípulos já tinham presenciado várias coisas, mas mesmo assim, na hora de ele ser discípulo, ele errou. Na hora de ele ser discípulo, ele errou. Jesus já tinha revestido eles de toda autoridade. Eles poderiam orar e repreender a tempestade, mas o medo paralisa, o medo mata. O medo mata. Quando nós ficamos com medo, Satanás atenta a nossa mente, muda nosso pensamento, e isso pode nos levar até ao suicídio. Suicídio espiritual e suicídio de morte mesmo. Então nós precisamos ser discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aquele que faz igual o mestre. Jesus disse isso, que nós faríamos coisas maiores que ele. Se ele está dizendo que nós faríamos isso, por que a gente não faz? Porque a gente fica preso, às vezes, trava, não vai para frente nem para trás. E o pior de tudo, a gente não pede ajuda. O pior de tudo, a gente não pede ajuda. Eu já sofri muito com isso, porque eu era muito arrogante, orgulhoso, e achava que eu era o cara. Na minha profissão, eu sou fera no que eu faço, de verdade. Eu sou bom no que eu faço. E eu achava que por eu ser bom no que eu fazia, eu poderia fechar qualquer venda. Até que chegou um mês que eu não fechei venda nenhuma. Fiz 20 orçamentos, não fechei nada. Nada. Aí eu entendi que quem fechava as vendas para mim não era eu. Era Jesus. Jesus que me abençoava quando eu ofertava na vida de alguém, quando eu dizimava, né? Então, eu creio que se nós entendermos o nosso propósito como discípulo, e quando chegar uma tempestade em nossa vida, Deus já deu esse poder para nós. Irmão, põe amor nas minhas palavras, por favor. O pastor não precisa ficar orando toda hora na sua cabeça. Seu líder não tem que orar toda hora na sua vida. Ora você, você tem essa liberdade. Deus te deu essa liberdade. Deus te deu. Às vezes os irmãos querem que a vida dele avance, mas se o pastor orar, aí sim você é abençoado. Se o pastor fizer, aí sim você é abençoado. Foi igual os discípulos aqui. Se o Jesus orar, Nós não vamos morrer. Vamos acordar ele. Se a gente acordar ele, a gente não morre. Então nós precisamos. Precisamos entender o nosso propósito como discípulo. Ser discípulo. Esses discípulos, eles falharam no teste. Eles falharam no teste. Porque eles ficaram com medo. A gente poderia estar lendo outra coisa hoje. Os discípulos acalmaram a tempestade. Mas precisou acordar Jesus. Precisou acordar Jesus para que a vida fosse mudada. Para que a vida fosse restaurada, transformada. Então, meu irmão, a busca no Senhor faz com que a gente avance. Faz com que a gente imponha a mão e as coisas aconteçam. Não precisa, pastor, impor a mão para sua vida mudar. Você tem essa liberdade. Lógico que, ô pastor, ora comigo. Beleza. Agora, toda vez, acho que não é não, hein? Eu acho que não é isso. Porque aí a morte de Jesus teria sido em vão. Porque ele morreu. E quem quer fazer mais? Senão nós, usados por eles. Homens que impuseram as mãos. Homens que pagaram preço. Então eu creio que nós, como discípulos do Senhor, nós temos que nos posicionar, essa é a palavra. Se na sua vida financeira está errado, procura saber onde você está, o que você está gastando para consertar. Se seu casamento está errado, procura saber o que você está fazendo para que sua mulher te trate mal, para que seu marido te trate mal. Se seu relacionamento com seu filho, com sua filha está errado, procura saber. Eu vi um testemunho, um vídeo essa semana, até compartilhei com minha mulher. Eu cheguei em casa e fui abraçar minha filha e meus filhos. Porque mexeu tanto comigo. Era uma irmã, que ela cresceu na igreja, filha de pastor. Vou sair um pouco da palavra. Filha de pastor. Casou com 2 meses de relacionamento. Teve um relacionamento abusivo a vida inteira. E ela estava morrendo. E um dia numa conferência, uma pastora que é psicóloga também, conversou com ela, porque a igreja achava que ela era louca. Aí ela foi entender que o que faltava na vida dela era o amor de pai. Então, eu nessa hora eu vi que eu estava falhando igual esses discípulos. Eu estava falhando com meus filhos. E eu decidi me posicionar para que eu tenha um relacionamento melhor com meus filhos. Amém? E se a gente for destrinchar esse texto da Bíblia, esse texto aqui que a gente está lendo, nós vamos ver que algumas circunstâncias que nós ficamos sem fé, perdão, em algumas circunstâncias nós ficamos sem fé, daí não passamos no teste como discípulo, como eu disse agora há pouco. Então, às vezes a gente falha como discípulo, né? Às vezes a gente falha, por quê? Porque a gente decide ouvir o nosso próprio eu. Mas na verdade, é o Senhor quem faz. Não há outro caminho para nós. Eu vivi a minha vida inteira, antes de me converter, achando que eu era dono da minha própria vida. Quando eu fizer 18 anos, aí eu vou embora de casa. Quando eu fizer 18 anos, aí eu saio de casa. Porque eu vou ser dono da minha própria vida. E na verdade não é assim. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Né? O Senhor morreu para que nós estivéssemos aqui. E quanto a gente ter medo, né? Eles disseram, quem é este, né? Quem é este? Quem é esse que até o mar, que até o vento, que tudo obedece? Eu vou dizer para vocês quem é esse, né? Este é o pão vivo que desceu do céu, aquele que era de vir, este é o Senhor dos exércitos. Este é o Senhor, Filho de Deus, o Deus vivo, o que tem poder para curar, o que tem poder para restaurar, o que tem poder para salvar, o que tem poder para mudar a nossa vida. Não adianta nós tentarmos ser o dono da nossa vida, porque nós não somos. Não adianta. Lá em João 16:33, abram lá, fazendo favor para mim. 16:33. A segunda parte desse trecho diz: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci. O Senhor, Ele prometeu várias coisas para nós. Nós somos amados? Somos. Nós somos remidos? Somos. Jesus morreu por nós? Verdade. Jesus nos ama? Verdade. Mas no mundo nós teremos aflições. No mundo nós vamos passar por prova. No mundo nós vamos passar por luta. Nós estamos treinando boxe aqui na igreja. O Aleph é nosso professor. E antes da gente ter um combate de luta, nós temos que passar por... Antes de ter a prova de luta, o combate no caso, nós temos que treinar, nós vamos passar por desafio aqui, correr, subir, abaixar, exercício para lá, exercício para cá, porrada para cá, porrada para lá. Porque a gente vai ter um combate, nós vamos ter uma luta. E nessa luta, que eu tenho alguns minutos para lutar com o meu oponente, que vai decidir se eu vou sair perdedor ou vencedor. Mas nós somos vencedores em Cristo. Uma vez que nós descemos as águas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não apaga a parte de que nós vamos ter problema, de que nós vamos passar por problema. Por isso, nessa noite, eu queria que vocês meditassem sobre a vida de vocês. Qual área da vida de vocês que vocês acham que precisam, que tá atrapalhando o seu crescimento? E coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor, acorde o Senhor. Desperte Ele na sua vida. Porque essa palavra é para discípulo. Eram discípulos que estavam com Jesus o tempo inteiro. Era eu que estava o tempo inteiro na igreja, indo na célula, participando de estudo bíblico, e o principal eu não estava fazendo, que era acordar o Senhor. Por isso, meu irmão, coloque seus problemas diante de Deus, não coloque os seus problemas na costa de outro. O problema é seu, né, Gilane? O problema é seu, meu irmão. É seu o problema. Não é de mais ninguém, é seu. E como que a gente resolve um problema? Colocando diante de Deus, pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Uma vez que a gente não pede ajuda, a gente não sai do mesmo lugar. Imagina você, já aconteceu comigo, meu carro, ele está com um problema há muito tempo, mas eu já arrumei e voltou a estragar. Ele não está marcando combustível. E uma vez eu estava indo para um cliente, pela Imigrante, lá em Varga Grande, e eu tinha calculado, porque meu carro faz 10 com nitro, eu tinha calculado que eu ia chegar até na casa do cliente certinho. Aí eu estou na Imigrante, bicho, pá, carreta passando igual louco, desci, pá, passou a ponte, tem uma pontona, pá, desceu a ponte, o carro... Falei, será, bicho? Acabou o combustível aqui. E o próximo posto dali é um pedaço, que é uma subidona, lá em cima. Falei, bicho do céu. Eu falei pro guri, falei, ó, espera no carro aí. Sem galão, sem nada. Falei, vou no posto. E comecei a caminhar. Aí, de repente, a Rota do Oeste sempre anda ali, né? Passou um carro da Rota do Oeste. Falei, ô Deus, nem pra esse cara voltar e me ajudar, né? O cara foi lá em cima, voltou. Aconteceu, irmão? Falei, ah, acabou o combustível do meu carro ali. Sobe aí, pô. A gente foi no posto lá. Oh, mas você não tem galão não? Eu falei, não tem, bicho. Ele falou, não, acho que eu devo ter um aqui. Aí ele pegou o galão e a gente voltou e colocou combustível no meu carro. Imagine eu, se eu digo pra ele, não, bicho, não precisa de ajuda não. Eu vou sozinho. Ia sozinho a pé, não teria o galão pra ter que gastar mais. Eu não tava com muito dinheiro. Coloquei 15 de combustível, né? Dá nem pra eu comprar o galão, só pra chegar na casa do cliente. Imagina se eu não tivesse aceitado ajuda. Muitos de nós ainda, por orgulho, não aceita ajuda. Ele não aceita e ele não pede. Você vai tentar ajudar o irmão. Não, não, mas é assim, é sábio. Não, aconteceu isso. Irmão, nós somos uma família aqui. Já pensou se Jesus fala para os discípulos deles, ó, o problema é seu que o mar está desse jeito. Eu não vou morrer. Sou Deus. O problema é seu. Mas Jesus, sendo Deus, sendo homem, ele acalmou a tempestade. Muitas vezes a tempestade na nossa vida não é acalmada porque de nós. Porque de nós mesmo. A gente coloca dificuldade em tudo. Não, não vai dar certo. Não, não. Bicho, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para avançar. Nós nascemos para multiplicar, para fazer discípulo, para gerar discípulo. É para isso que nós nascemos. É para isso. Nós não nascemos com outro propósito. O propósito nosso é fazer discípulo. O propósito nosso é avançar. Não adianta. E o medo, se a gente deixar o medo entrar na nossa vida, vai nos paralisar. Circunstâncias vão acontecer para te travar. Circunstâncias vão acontecer para que você não avance. E você tem duas opções. Eu falo para minha filha. Minha filha, às vezes, vou ter que dar ela de exemplo, ela tem algum problema e ela trava. Vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que decidir. Ou você chora e morre, ou você chora e vive. E nós precisamos chorar para Deus, para que a gente viva. Nós precisamos chorar para o Senhor, para que a gente viva. Não adianta a gente chorar com um problema e não resolver. A gente vai continuar no mesmo lugar. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Pessoas que dizem ser cristãs, mas na verdade não são. Dizem que é cristã porque hoje em dia é moda. Você falar, eu sou crente. Qualquer lugar que você chega, não, eu sou cristão, pô. Ah, você é com a igreja. Acontece isso muito comigo. Eu chego para montar móvel, às vezes, aí eu coloco um louvor no celular, ah, você é crente? Ah, eu sou da PIB. Ah, legal, eu também sou, pô. Aí você abre a geladeira do cara lá, só Heineken. Você vai pegar uma água, só Heineken, pai. Então, nós somos cristãos. Nós somos da genealogia de Cristo. E Cristo nasceu para vencer. Cristo nasceu para avançar. O propósito dele nesse plano foi cumprido. E nós precisamos cumprir o nosso propósito como filho dele. Filho de Deus. Eu sou muito emotivo, demais. Eu choro por tudo, de verdade. E eu nunca imaginei estar aqui levando a palavra de Deus. Porque essa é uma responsabilidade muito grande, porque é para a semana. É o seu pão da semana. E quando o pastor falou para mim que eu iria ministrar, sabe, eu entendi o meu propósito. Estava conversando com a minha esposa sobre isso. A gente não pode mais viver uma vida meia boca. A gente não pode mais dizer que é cristão e não ser. A gente não pode mais aceitar a derrota em nossa vida. E esse ano, eu sou grato ao Ricardo, porque ano passado ele começou isso. Eu falei para Deus que esse ano minha vida será pautada em três pilares. Três pilares. O pilar espiritual, primeiro, que é a palavra de Deus. O segundo pilar, que é a minha saúde. E o terceiro pilar, que é a minha vida financeira. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos que ser exemplo para alguma coisa. O Ricardo é exemplo para mim na área de saúde, né? Que ele cuida muito da saúde dele. E eu entendi que isso era uma tempestade na minha vida. Eu não emagreci tanto igual o pastor Ian, mas emagreci um pouquinho. Porque eu não conseguia lutar com isso. Eu não conseguia melhorar a minha forma de comer. Era uma tempestade na minha vida e o Senhor me ajudou. Através do irmão, eu escutei o irmão nos ajudou, ofereceu ajuda, eu recebi ajuda e coloquei em prática. O Senhor Jesus nos chama para esse tempo, para agora. O Senhor não nos chama para amanhã, nos chama para agora, para hoje. Sermos discípulos. Sermos discípulos saudáveis. O tema da nossa igreja no passado era esse, discípulo saudável. E nós vimos o que aconteceu por esse tempo na nossa vida. Porque não estava saudável. Mas esse ano eu creio. Creio em nome do Senhor Jesus. Que nós, pode levantar a tempestade que for contra nós. Pode falar em mal de nós o que for aí fora. Mas nós cremos que o Senhor é maior que isso. O Senhor é maior que toda tempestade possível que se levanta contra a nossa vida. Porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Eu estava com meu filho ontem, tomando banho de piscina. E daí, eu fiquei perto assim. Ele veio correndo e pulou na piscina. Eu peguei e segurei ele. Aí Deus falou para mim. Isso daqui é semelhante ao meu reino. É semelhante às coisas que eu faço por vocês. Aí meu filho veio de novo, porque eu coloquei ele para fora da piscina e pulou. Eu saí. Ele mergulhou. Ele ficou um tempinho mergulhado, eu puxei ele. Se Cristo não está nas nossas vidas, uma vez que a gente mergulha, sem Ele, a gente morre. Nós não vamos morrer, nós vamos morrer. Quando a gente mergulha sem Cristo, quando a gente mergulha sem o Senhor ter dado a direção para nós. Amém? Mas eu creio que nós vamos passar por esse tempo. Eu creio que a igreja vai avançar por esse tempo. Nós estamos escrevendo um novo livro. Nós estamos pensando no futuro, em avançar, em prosperar. E eu creio que através desse texto, o Senhor falou muito comigo. Falou, Breno, não adianta. Se eu não tiver no negócio, não vai. Não adianta. Se eu não tiver na vida de vocês, na vida dos irmãos, não vai. Não adianta. Se vocês continuarem comigo, adormecidos, não vai. O Senhor precisa estar na nossa vida. O Espírito de Deus precisa habitar em nós. O Espírito de Deus precisa estar conosco. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, erradas na nossa vida, que vai atrapalhar o nosso futuro. Sabe? Deus tem algo maior, assim como nesse texto. Deus disciplina os discípulos. Deus vai nos disciplinar se a gente estiver errado. Deus vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele vai nos disciplinar. Muitas vezes o seu discípulo, o seu discipulador vai falar contigo. Ó, bicho, você não tem fé não, bicho? Cara, para com isso, bicho. Até quando? Nós não podemos entender de outra forma. Nós precisamos entender que é para o nosso crescimento. Nós precisamos entender que é para a gente avançar. Muitas vezes seu pastor vai chegar em você. Bicho, meu Deus, cara, de novo. É a terceira vez, cara. Ou nós escutamos o nosso pastor e avançamos, ou nós não escutamos e saímos. O que é mais fácil para nós? É escutar e permanecer. É permanecer. Esses discípulos foram exortados por Deus, por Jesus, mas permaneceram. esses discípulos hoje estão na eternidade nos esperando, porque é para lá que nós vamos também. Amém? Amém? E mais um parêntese aqui. Tem dois tipos de pessoas, dois tipos de situações nesse texto. O primeiro tipo de situação é nós acordarmos Jesus e ele vir e fazer a obra. Outro tipo de, você não ficar pedindo sempre. E outro tipo de situação é aquele irmão que pede o tempo inteiro, que é o mais radical. Sua vida só vai mudar se alguém fizer. Sua vida só vai avançar se alguém fizer. E daí fica pedindo, e esquece do principal, que é agir, que é fazer. Você sabe a receita do bolo, a receita está lá, certinho a receita. Como que você vai comer o bolo? Se você fazer. Se você não seguir a receita certinho, seu bolo não vai prestar. Seu bolo, a receita nossa, é a palavra de Deus. Essa é a receita nossa. A receita nossa é a vida de Deus que tem aqui. É a boca de Deus que está aqui, nos ensinando, nos moldando dia após dia, diariamente. Então nós precisamos pegar essa receita e colocar em nossas vidas. Nós precisamos entender o propósito de Deus para nós. Jovem, por favor, jovem, por favor, venham para o culto adorar a Deus. Venham para um culto com o intuito de adorar a Deus, porque vocês são essa nova geração que vai levar a palavra de Deus. Jovem, não venha para o culto só para ver alguns irmãos. Fique em casa se você só está vindo para ver irmão. Fique em casa, por favor. Irmãos, venham para um culto com interesse de adorar a Deus, de se libertar, não fique preso. Tem irmãos que têm vergonha de cantar, tem irmãos que têm vergonha de orar. Não, é para isso que a gente está aqui, para buscar Ele. Não faz sentido nenhum você estar aqui só por estar aqui. Fique em casa então, fique em casa. O propósito nosso aqui neste lugar é adorar, é receber a palavra de Deus e pôr em prática no dia seguinte. Se for para vocês virem para atrapalhar o culto, fique em casa, não venha. Porque aqui tem pessoas que querem receber, tem pessoas que querem a mudança na vida de verdade. Tem pessoas que querem ser libertas de verdade, e às vezes nós atrapalhamos. Eu falo por mim, às vezes levanto no culto e vou tomar água. Não, toma água antes, vá no banheiro antes, porque se atrapalha a pessoa que está do seu lado, que veio receber. Amém? Eu não vou me alongar muito, e para concluir eu vou lá um texto de Apocalipse 3:20. Nesse texto, essa palavra também é para a igreja, é para os discípulos. Nesse texto, essa palavra é direcionada às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se nós abrirmos a porta da nossa casa para o Senhor entrar, o Senhor vai mudar a nossa vida. Assim que eu, como um dia Ele mudou a minha vida. Assim como um dia Ele mudou a minha história. Mudou a história da minha família. Sabe, Jesus, Ele é educado. Jesus só entra na sua vida se você o chamar. Se você o acordar. Jesus não vai entrar na sua vida arrombando a porta, não. Jesus não vai dar uma voadeira na porta da sua casa e falar, eu quero entrar. Não. Jesus só entra se Ele é convidado. Então nessa noite eu peço aos irmãos, convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Deus para entrar na sua vida. Muitas vezes nós oramos, Deus, vem o teu reino. Deus, vem o teu domínio sobre a minha vida. Mas na hora do reino, na hora de deixar o reino de Deus vir sobre a minha vida, eu não deixo. Eu travo. Vem o teu domínio, vem a tua justiça sobre mim, mas na hora é a minha justiça, não é a justiça de Deus. De nada vale a gente ler a Bíblia. De nada vale a gente vir para o culto se Jesus não estiver conosco. Se Jesus não estiver em nossas vidas, de nada vale isso. Nós, na verdade, estamos sendo pedra de tropeço. Porque os irmãos lá fora que nos conhecem, vai falar, apontar o dedo. Esse daí não é crente, não. Esse daí vai na igreja, mas faz coisa errada fora. Então nós precisamos convidar Jesus a entrar na nossa vida. Nós precisamos convidar o Senhor para mudar a nossa história. Porque somente Ele é capaz de fazer isso. Não é mais ninguém. Não há outro caminho. O caminho é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar no Pai senão por Ele. Por meio dEle. Tudo é para Ele. Nada é para nós. Então convido os irmãos agora a ficar de pé nessa noite. Eu convido os irmãos nessa hora a colocar diante de Deus aquilo que tem te impedido de avançar, aquilo que tem impedido de que sua vida seja restaurada. Eu convido os irmãos, coloca diante de Deus nessa noite. Ore ao Senhor nessa noite. Pai, socorro, me ajuda. Me ajuda, porque somente o Senhor pode mudar minha história. Socorro, Deus, me ajuda. Eu preciso mudar minha vida. Ó Senhor Jesus. Pai, nessa noite, Deus, eu declaro a Ti, Pai. Toda honra e toda glória a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que venha de fato o Teu reino sobre as nossas vidas. Que venha de fato o Teu domínio sobre as nossas vidas, sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite os irmãos saiam daqui alimentados da Tua palavra, Deus. Que nós, ó Deus, que nós colocamos em prática aquilo que nós recebemos do Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai. Creio, Pai, que somente o Senhor pode fazer. E eu convido os irmãos nessa hora. Se puderem vir aqui na frente e colocar diante de Deus a sua preocupação, nós vamos orar agora essa noite. Nós vamos orar essa noite para que esse vendaval que está atingindo a tua casa, a tua família, caia, pare, cesse agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, haverá transformação. Deus, em nome de Jesus, haverá restauração. Em nome de Jesus, haverá mudança. Ah, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor está no barco. O Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu declaro agora, Pai. Eu declaro, Deus, que o Senhor, ó Pai, venha governar a vida de cada irmão aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha mudar a história de cada irmão aqui nessa noite, Pai. Porque somente o Senhor pode fazer, Pai. Somente o Senhor, ó Deus, pode mudar, pode restaurar. Ó Deus, tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Vem o teu reino, Pai. Vem o teu domínio sobre nós, Pai. Vem o teu domínio sobre a igreja do Senhor, ó Pai. Ó Deus, vem o teu reino, Pai. Ó Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, firme nós estamos no Senhor, ó Deus. Ó, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus.
O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me